Senhoras e senhores, o mês de maio acaba de chegar, estamos hoje apenas no dia 4, né? E o mês de maio tem o Maio Verde, que traz conscientização sobre a doença celíaca. A doença é causada pela intolerância ao glúten, a proteína encontrada nos cereais comuns do nosso dia a dia. É mais uma pauta de saúde importante aqui no programa. Vamos conversar com a doutora Cláudia Cruz, psicóloga, presidente da CELBRA SC, Associação Brasileira de Celíacos de Santa Catarina. E teremos também hoje Fernanda de Maman, que é voluntária da Comissão Social do Grupo de Celíacos de Criciúma e Região, uma entidade que atua aqui no sul catarinense. A doutora Cláudia já está conosco. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Jair. Obrigada a todo mundo que está aí escutando o Ponto de Encontro. Agradeço muito o convite aí para que a CELBRA possa estar participando desse momento que é muito importante para nós.
Olha, para quem não tem essa necessidade de alimentos especiais, a gente pergunta, né? O que, que é a doença celíaca e como ela afeta o nosso organismo de quem tem o problema?
Então, a doença celíaca é uma doença imunomediada. O que quer dizer isso? É quando uma substância, um alimento, ele provoca uma reação imunológica no corpo, né? Nesse caso, o corpo do celíaco, ele reage ao trigo, ao centeio, à cevada, né? A proteína que existe nesses produtos, que se chama glúten, e começa a ter reações sistêmicas. Então, todo o corpo vai adoecendo, né? A gente vai falar depois um pouco de sintomas, eu acredito, mas a doença celíaca é isso. Então, é um adoecimento, né? A pessoa não pode ingerir, mas o glúten, né, tem que tirar totalmente ele da sua dieta.
E é exatamente sobre os sintomas que eu vou perguntar, né? Quem ingere esses alimentos, o que que sente, né? Como é que a doença se manifesta?
Então, a doença tem muitos sintomas diferentes, né? Mas a gente, falando de sintomas padrão, uma pessoa celíaca, ela pode apresentar queda de cabelo, anemia constante que não melhora com tratamento, né, normal, um tratamento com suplementação de vitaminas. Algumas pessoas têm diarreia constante, outras têm constipação, né? Muitas, principalmente na infância, têm perda de peso, doenças de pele, alterações de humor. Então, hoje são mapeados mais de 300 sintomas possíveis, né? Mas os mais comuns são estes, né?
Perfeito. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que se descobre, né, essa doença? Que tipos de exames são feitos?
Normalmente, quando a pessoa começa a perceber, né, esses sintomas, eu consumo algum alimento que tem glúten, eu consumo pão, minha barriga incha, né, eu fico com dor de cabeça, enfim, tem alguns sintomas, ela procura o médico. Tem três padrões de exame, né? O exame de sangue, que é um exame que a pessoa precisa estar ingerindo glúten pelo menos há 4 meses, né, subsequentes, porque normalmente, quando a pessoa começa a perceber os sintomas, ela tem uma tendência a querer tirar o glúten da dieta. Isso é importante que ela não faça, né, para não perder essa possibilidade de fazer o exame de sangue. Depois nós temos a biópsia também, né, que pode ser feita através de retirada de amostra do intestino, né, numa endoscopia. E o menos comum, mas que também é muito importante para o diagnóstico, é o exame que faz o mapeamento genético, né, porque ela tem um fator genético forte. Então, se eu, por exemplo, que sou celíaca, os meus dois filhos também fizeram um exame e tem aí o gene positivo para a doença celíaca. Então, toda a família, quando alguém tem um diagnóstico, precisa fazer, né, toda a família de primeiro grau precisa fazer esse exame. Então, o menos comum acaba sendo o exame genético, né, porque é um pouco mais caro, mas ainda assim, o SUS e os planos de saúde, eles estão preparados também para oferecer esses exames.
Doutora Cláudia, quais são as restrições alimentares que os celíacos precisam fazer? E como é que isso pode afetar a vida social e emocional dessas pessoas?
Então, hoje o único tratamento que a gente conhece para doença celíaca é a retirada total do glúten. E isso inclui a pessoa não comer nem um pouquinho, não comer nunca, né? Evitar comer fora. Então, o maior desafio é você conseguir manter uma dieta sem glúten, porque em todos os lugares que a gente vai, faz parte da dieta, né, do brasileiro, o trigo, seja no pãozinho do café da manhã, seja né, no, numa mesa com uma pizza, uma massa. Então, essa é a primeira restrição, né? Depois que a pessoa é diagnosticada, ela nunca mais pode consumir produtos que contêm glúten, mas não apenas isso. Ela também não pode consumir produtos que são produzidos, ou que são plantados, ou que são transportados no mesmo espaço de produtos com glúten. Isso a gente chama de contaminação cruzada, né? Então, muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico, algumas pessoas acham, só um pouquinho, se você comer, E aí eu sempre trago o exemplo do, né, de um vírus da gripe, por exemplo, até o Covid, né, que a gente passou recentemente. O vírus, ele é imperceptível ao nosso olho, e mesmo assim ele afeta o nosso corpo e ativa o nosso sistema imunológico. E assim funciona com glúten. Então, estima-se que até 10, entre 10 e 20 partes por milhão, que seria mais ou menos 20 miligramas dia, podem ativar o sistema imunológico do celíaco e causar um estrago bem significativo. Então, realmente, a gente precisa se afastar, e esse é o maior desafio, né? Como a maioria dos convites que a gente recebe, os momentos sociais, são sempre regados à comida, à bebida, enfim. Então, o celíaco, ele precisa reconstruir os seus laços e reconstruir a maneira como ele vai se relacionar com as pessoas, né? Seja aprender a cozinhar, seja limpando a sua casa para que não tenha mais contaminação. Então, esse é o maior desafio.
O glúten está presente em que alimentos, principalmente?
No trigo, no centeio, na cevada, mas qualquer alimento que seja produzido numa cozinha onde contém trigo, que seja carregado no mesmo espaço onde é produzido algo com glúten, com trigo, pode ser contaminado. Então, basicamente, in natura, a gente tem o trigo, centeio e cevada. Algumas pessoas dizem que a aveia contém glúten, mas naturalmente ela não contém a proteína do glúten, ela tem uma proteína parecida e alguns celíacos até reagem a ela, mas basicamente trigo, centeio e cevada. Né?
Doutora, não é só a ingestão, parece que o cheiro do alimento em certos ambientes incomoda bastante também, né?
Isso. Cada celíaco reage de uma maneira diferente, né? Mas não existe pessoa mais celíaca ou menos celíaca. Então, algumas pessoas, alguns celíacos reagem ao cheiro. As partículas do trigo, elas ficam no ambiente, no ar, até 72 horas. Então, se eu produzir alguma coisa e alguém entra, ela pode ter contato. Produtos de higiene também, pessoal. Então, produtos de limpeza podem conter trigo e podem fazer mal também para o celíaco. Então, realmente não é só ingestão de produtos. O contato também pode ter alteração aí na pele, nas mucosas, né, e causar o adoecimento.
Quais são os alimentos que podem substituir aqueles que o celíaco não pode comer?
Então, isso que eu acho que é o bacana quando a gente descobre a doença celíaca. A gente descobre que existe um universo de farinhas e de opções que a gente pode utilizar, né? Então, a gente tem a farinha de arroz, que é super conhecida, mas normalmente a gente faz uma mescla, né, com arroz, com farinha de sorgo, farinha de linhaça, o polvilho doce, o polvilho azedo, né? Aí a gente tem féculas de batata, amido de milho, né, e outras farinhas que a gente pode utilizar no dia a dia, que são menos comuns. Então, acho que a gente ganha aí uma vantagem nesse sentido, e Santa Catarina tem, felizmente, produzido muito, né, tem grandes produtores aí que têm trabalhado nesse sentido e têm facilitado o dia a dia dos celíacos nos últimos anos.
Exatamente isso, e o desafio, né, você vai convidado para uma festa, um evento, e aí tem que haver um cardápio, uma opção, né, para que a pessoa possa participar, porque como impacto social também, muitas vezes a pessoa acaba não participando, não vou porque, né, não vou me sentir bem, não tem a alimentação que eu preciso, não é, doutora?
E isso é muito importante, que quando você vai convidar uma pessoa celíaca, você pergunte para ela como é que ela, né, que alimento ela quer levar, que você permita que ela leve esses alimentos, né, eu brinco que celíaco é muito marmiteiro, né, a gente começa a lidar muito bem com isso e não ter vergonha de levar o nosso próprio alimento, porque o importante é que a gente não adoeça. Então, é importante que as pessoas recebam bem o celíaco, que entendam que não é frescura, que entendam que não é, a pessoa não quer comer minha comida, realmente tem uma restrição, né, por mais que você cuide, se você trabalha ou se você produz algo com glúten na sua casa, você não consegue ser seguro para receber um celíaco. Então, pergunte para o celíaco como ele pode ser, né, recebido, se ele pode levar sua própria marmita, os celíacos não vão se ofender em relação a isso.
Nós tivemos ano passado uma situação parecida, mas na verdade com pessoas veganas, de um show do tributo ao Abby, e tinha várias pessoas, tivemos que providenciar um cardápiozinho diferente, mas não foi difícil, foi bem fácil. Então, a sociedade, nós, de uma forma geral, podemos nos adaptar também a essas situações em que os celíacos vão estar presentes, não é?
Sim, existem fornecedores seguros, né, óbvio, o manejo também tem que ser seguro, e também você pode perguntar para a pessoa o que ela se alimenta. Acho que, inclusive, esse ponto que você traz é super importante, a gente ter essa sensibilidade para questionar as pessoas, né, se elas têm alguma restrição, não só o glúten, até opções, né, como a questão do veganismo. Então, dar às pessoas essa possibilidade delas falarem sobre as restrições alimentares delas, e receber isso de uma maneira muito aberta, né, porque as pessoas são diferentes, os corpos reagem diferentes, alimentos, né? E as pessoas têm opções diferentes. Então, acho que na doença celíaca a gente não tem opção de não comer sem glúten. Então, é importante que as pessoas estejam abertas para ouvirem isso e para nos, né, receberem também de uma maneira diferencial aí.
Perfeito. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Ainda hoje, daqui a pouquinho, nós teremos também a palavra da Fernanda de Mamã, que é voluntária da Comissão Social do Grupo de Celíacos de Criciúma e Região. Doutora Cláudia Cruz falou conosco, muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito um bom dia para vocês e obrigada pelo espaço.